Estamos começando mais um programa Dúvidas e Soluções aqui na sua Nova FM 102.7. É a Nova FM com um programa que está dando o que falar. O pessoal tudo ligando no 3462-2020. 3462-2020 é o telefone aqui da sua Nova FM. Você participando de toda a Zona Sul de São Paulo. Eu estou aqui ao vivo com o Dr. Paulo e o Dr. Alessandro. Hoje o assunto do programa vai ser Direito do Trabalho. Você liga para cá, você que quer saber sobre empresas, né? Você que foi mandado embora, ou que você está na empresa e quer saber quais os seus direitos, você liga para cá, 3462-2020. O Dr. Paulo e o Dr. Alessandro está aqui para esclarecer as suas dúvidas e soluções. Então, vamos lá, vamos começar aqui com o Dr. Paulo.
Bom dia, Luiz, bom dia, amigos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para a nossa terceira edição do programa Dúvidas e Soluções. Antes de começar o tema do dia, eu gostaria de frisar nosso site, que tem todas as soluções do que vocês podem precisar. É o www.martinslopesadvocacia.com.br. Inclusive, as edições anteriores do programa Dúvidas e Soluções está no nosso site. E além do telefone, nós também temos o e-mail, caso vocês precisem, é o duvidasesoluções@globo.com. Repetindo, dúvidas e soluções, sem cedilha e sem tio, @globo.com. Introduzindo o tema do dia, vamos falar sobre algumas recentes mudanças na concessão do seguro-desemprego. Foi criado em 1986 e reformulado pelo governo em meados mais ou menos dos anos 90. Trata-se de uma assistência ao trabalhador que foi demitido, para que se possa manter uma certa estabilidade financeira enquanto procura uma nova oportunidade de trabalho. Para ter direito a recebê-lo, o trabalhador deve se enquadrar em algumas condições, entre as quais ter recebido salários consecutivos nos últimos 6 meses anteriores à demissão sem justa causa. Importante aqui ressaltar que para ter direito à percepção do seguro deve ser sem justa causa a demissão, ou se não por via da rescisão indireta do contrato de trabalho. Entre outras condições, deve ter trabalhado pelo menos 6 meses nos últimos 36 e não estar recebendo nenhum benefício por parte do INSS, exceto auxílio acidente ou pensão por morte. Não deve possuir renda própria para o seu sustento e de seus familiares, e estar desempregado quando do requerimento desse benefício. O valor é calculado com base nos últimos 3 salários recebidos pelo trabalhador. O valor mínimo é de 1 salário mínimo, e o valor máximo, hoje corrigido, de R$ 1.163,76, de acordo com o reajuste de janeiro último. O seguro-desemprego é pago em até 5 parcelas e pode ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal diretamente. No ano passado, continuando uma tendência de alterações nesse benefício, a Lei 12.513 alterou as disposições relativas ao programa do seguro-desemprego, passando a prever a possibilidade de que a concessão do benefício de assistência financeira seja condicionada à comprovação de matrícula e frequência do trabalhador interessado em cursos técnicos. Quase 6 meses após essa alteração, o Decreto 7721, publicado na terça-feira da semana passada, no dia 17/4, regulamentou as hipóteses em que esse condicionamento poderá ser aplicado. De acordo com a nova norma, que passou a produzir efeitos imediatamente, ou seja, já está em vigor, a partir da terceira vez em que o trabalhador solicitar a concessão do seguro-desemprego dentro de um período compreendido entre 10 anos, poderá ser exigida a comprovação de sua matrícula e frequência em curso de formação inicial e continuada, ou de qualificação profissional, habilitado pelo Ministério da Educação com carga máxima de 160 horas. Esse curso, de acordo com a norma, será oferecido por meio da Bolsa Formação Trabalhador, no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o denominado Pronatec, ou pela disponibilização de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica. Ou seja, o trabalhador não precisará desembolsar nenhum valor para concessão do benefício e nem para cursar os cursos. No entanto, essa exigência não é absoluta, pois a necessidade de comprovação da condição poderá ser afastada em decorrência da inexistência da oferta do curso na região do município, ou ainda, no caso de apresentação pelo trabalhador, de comprovante de matrícula e frequência mensal em outro curso de formação, com as mesmas características, ou seja, 160 horas mínimas. Entre outras disposições, a norma também soluciona dúvidas relativas aos trabalhadores que deixam de cumprir as exigências previstas, impondo a possibilidade do cancelamento do benefício, ou seja, do cancelamento do pagamento do seguro-desemprego, nas hipóteses em que o trabalhador se recusa à sua realização, ou ainda faz a sua matrícula e não comparece às aulas ministradas no curso em que está matriculado. Trata-se de uma tendência irreversível, onde o Estado exige uma contrapartida na concessão dos benefícios sociais, inevitável nos dias atuais, onde a velocidade da informação alcança o mundo inteiro em instantes. É necessário estar preparado para a modernidade e, assim, produtivo para o mercado de trabalho. Esse é um tema que colocamos hoje por ser uma inovação legislativa feita durante essa semana passada, mas o programa de hoje abrange todos os temas do direito do trabalho. Então, qualquer dúvida que você tiver relativa a salário, a férias, 13º, utilização de fundo de garantia, pode entrar em contato conosco, que será motivo do nosso programa. Agora vamos começar as perguntas. O tema de hoje não se resume ao seguro-desemprego. O tema de hoje é ligado diretamente ao direito do trabalho. Então, se você tem dúvidas ou questões relativas a salário, a relação de emprego, férias, 13º, tanta parte de utilização do FGTS, entre em contato conosco, que será o motivo do dia, o mote do dia. Vamos passar aqui agora para o Luiz para começar o atendimento ao público.
Várias perguntas aqui no programa Dúvidas e Soluções. Você está sintonizado na 102.7 Nova FM, que tem um patrocínio exclusivo da Clementino Imóveis. Clementino Imóveis está patrocinando esse programa. Estamos aí já com mais de um mês de programa, né, com sucesso absoluto, e você ligando sempre, participando aqui. A primeira pergunta que chega aqui é do Jorge, lá do João 23. Qual o prazo que a empresa tem para efetuar o pagamento do salário do empregado? Essa pergunta que vai para o doutor Alessandro.
Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, doutor Paulo. É mais um prazer estar presente aqui para dar dúvida, responder às soluções. Luiz, o pagamento deve ser sempre em moeda corrente, mediante recibo, que deverá ser feito até o 5º dia útil do período, subsequente ao vencimento, lógico. É permitido também o pagamento em cheque ou em depósito bancário aos analfabetos, desde que o horário do banco permita ao empregado a movimentação dessa conta. Deve a empresa também pagar as despesas de condução, caso o banco que ele depositará seja longe do local onde ele reside. A movimentação da conta através de cartão magnético também é permitida, Luiz.
Perguntas chegando, e nós estamos aqui com o programa Dúvidas e Soluções, tá? Vou repetir sempre, porque o programa já está com bastante audiência. A Vera Lúcia está perguntando para o doutor Paulo. E a Vera Lúcia pergunta o seguinte: qual o procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo o aviso prévio praticar alguma irregularidade no setor de trabalho dele, ou dela, no caso? Essa pergunta vai para o doutor.
Bom dia, Vera. Obrigado pela audiência. Caso o empregado pratique irregularidades no período do aviso prévio, o empregador poderá converter a dispensa imotivada, ou seja, a dispensa sem justa causa, por uma dispensa por justa causa. Isso vale de alerta a todos que cumprem aviso prévio. Não é porque você está durante o aviso prévio que você deve descumprir, por exemplo, sua jornada ou fazer qualquer coisa que enseje uma justa causa, porque a dispensa sem justa causa pode ser convertida automaticamente numa com justa causa e você perde seus benefícios.
Tem vários exemplos, né, de pessoas que está no aviso, falta, e tem vamos supor, está de aviso, tem que cumprir o aviso. A pessoa faltar, vamos supor, uma semana do aviso, isso implica alguma coisa? Faltar 10 dias aí só? Porque eu já vi pessoas falar: eu vou só no último dia, estou de aviso mesmo. Isso implica alguma coisa ou não?
Então, Luiz, no caso a gente tem que analisar como foi esse pedido de demissão, ou se a pessoa foi mandada embora. Se você pediu demissão e está cumprindo o aviso prévio, você não tem direito a sair, por exemplo, mais cedo, ou no final do período, sair 7 dias antes. Agora, se você foi mandado embora sem justa causa, você tem direito a sair 2 horas mais cedo todo dia, ou se não, final do período, sair uma semana antes do cumprimento do aviso prévio. Isso se deve à possibilidade da pessoa procurar um novo emprego durante o período do aviso prévio.
Mais perguntas chegando aqui da Luciana, dos Sete Lagos, né? Mandar um abraço pessoal daí do 102.7, a Nova FM. Vamos lá, a pergunta da Luciana, dos Sete Lagos. O empregado que trabalha no horário noturno, caso seja transferido para o horário diurno, perde o direito adicional noturno ou não perde?
Luciana, bom dia. Agradeço a audiência e o pessoal do Sete Lagos. Bom dia, Luciana. Bom dia, caros ouvintes dos Sete Lagos. É um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela audiência que vocês venham dando. Luciana, o empregado perde sim o adicional, caso seja transferido para o horário diurno, conforme disposição da súmula 265 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Sendo importante ressaltar que o empregador tenha obtido essa anuência por escrito sua. Caso contrário, a mudança de horário será ilícita, por ferir o artigo 468 da CLT. O adicional noturno, ele é das 22 horas às 5 horas da manhã do dia seguinte, e esse adicional é proporcional a 20% da remuneração.
O empregador, no caso, o doutor Alessandro, ele tem que, por obrigação, fazer essa mudança, não só na palavra, né? Tem que ser documentado, é isso?
Isso, Luiz. Essa anuência deve ser feita por escrito do empregado.
Tá bem explicado aqui. Vamos aqui mais pergunta, e essa pergunta vem lá. A Ana Paula, do Jardim Suiná, Taboão da Serra, ela quer saber: o empregado que se afasta por motivo de doença tem o direito de correção salarial igual àquele obtida por outros funcionários após seu retorno ao trabalho? Essa pergunta vai para o doutor Alessandro. Pelo que eu entendi aqui, está meio confusa a pergunta que ela fez. Mas é esse caso, ela se afastar por acidente ou por doença, e nesse período que ela estiver afastada, houver um reajuste salarial da categoria dela, se ela vai, quando ela voltar a trabalhar, se ela vai ter direito a esse reajuste de salário. Foi isso que eu entendi aqui da pergunta da Ana Paula.
Bom dia, Ana Paula. Bom dia pela sua audiência. A legislação determina que o empregado afastado por motivo de doença tem o direito à correção salarial que, em sua ausência, tenha sido concedido à categoria que pertence.
Estamos terminando este bloco aqui do programa Dúvidas e Soluções. Continue ligando, participando. Telefone 3462-2020, ou você pode estar mandando seu e-mail para duvidasesoluções@globo.com. O site é www.martinslopesadvocacia.com.br.